Paraná em Rede.
Filmado no Paraná e na Bahia, Deserto Particular é selecionado para a Mostra de Cinema de Veneza. Acompanhe a reportagem com Amanda Yargas.
O filme Deserto Particular, do diretor Ali Muritiba, foi escolhido para a Mostra Venice Days, do Festival de Cinema de Veneza. O longa foi filmado em Curitiba e também em Juazeiro e Sobradinho, na Bahia. O roteiro segue a história de Daniel, um policial exemplar afastado por cometer um erro que coloca em risco sua honra e sua carreira. Daniel mora na capital paranaense, onde cuida com dedicação de um pai doente. O protagonista fala pouco e sorri raramente, mas tem uma relação por aplicativo de celular com uma mulher que mora no sertão baiano. Quando Sara desaparece, ele resolve cruzar o país à sua procura. De acordo com Muritiba, a cidade de Sobradinho serve como uma metáfora para os personagens. Ele conta que é uma pequena cidade erguida ao redor de uma enorme represa. Abre aspas. Sobradinho é rodeada de energia elétrica, mas também levantada sob o signo do represamento, do controle do fluxo das águas. Essa energia decorrente desse represamento move meus personagens, mas também essa vontade de sair se derramando por aí. Fecha aspas. O diretor revelou que filmar neste local foi um desafio, porque havia uma energia no set que contagiou o filme. Muritiba reflete ainda que Deserto Particular é um filme que vai na contramão da atual polaridade política, entre um sul predominantemente conservador e o nordeste mais progressista. E segundo ele, numa época marcada pelo ódio e perseguição de minorias, decidiu fazer uma história de encontros e de amor. Deserto Particular é estrelado por Antônio Saboia e Pedro Fassanaro, com produção da Grafo e da Fado Filmes. Repórter Amanda Yargas.
O Conselho Regional de Medicina do Paraná emitiu um alerta lembrando que, apesar da redução da ocupação de leitos com pacientes contaminados com a Covid-19 no estado, é preciso manter os cuidados como o uso de máscaras e o uso de álcool em gel e distanciamento social. Na nota, a entidade lembra que a ocupação de leitos de UTI no Paraná fica abaixo de 70% pela primeira vez desde novembro de 2020, número alcançado com o avanço da imunização, que já chegou a 66% da população vacinável, com ao menos uma dose e mais 20% com proteção completa, além da queda nas taxas de transmissão da Covid-19. A entidade alerta que, mesmo com as vacinas, é imprescindível manter os cuidados não farmacológicos, como uso de máscara, álcool e distanciamento. O juízo da Vara Cível da comarca de Imbituva, na região central do estado, concedeu uma medida liminar contra o responsável pela organização de diversas festas clandestinas na cidade. Os eventos envolveram a participação de centenas de pessoas. Em uma das festas, mais de 300. A medida liminar atende a um pedido formulado em ação civil pública pelo Ministério Público do Paraná. A decisão requer que, ao final do processo, o responsável pelas festas seja condenado ao pagamento de R$300 mil a título de indenização por danos morais coletivos. Na série Paraná em Tóquio, a esgrimista Carmen Oliveira vai para a sua primeira Paralimpíada com o sonho da medalha. Quem traz mais informações é Amanda Yargas.
A esgrima em cadeira de rodas é um dos mais tradicionais esportes paralímpicos. Ela foi criada em 1953 pelo médico alemão Ludwig Gutmann, que iniciou o movimento de adaptação dos esportes em modalidades para pessoas com deficiência e é disputada desde a primeira edição dos Jogos Paralímpicos, realizada em 1960 em Roma. As classes se dividem de acordo com a mobilidade do braço armado e do equilíbrio sentado do esgrimista, sendo que algumas contam com fixação da arma ao braço. A cadeira fica fixa e, se ela se move, o combate é interrompido. No feminino, a para-atleta Carmen Oliveira representa o Paraná em Tóquio. E esse momento de competição entre os melhores do mundo é fonte de inspiração. Foi assim que ela entrou para o esporte.
O meu início no esporte se deu através da TV, assistindo os Jogos Rio 2016. Vi alguns esportes paralímpicos adaptados, no qual eu tive interesse de conhecer algum. Primeiramente, eu entrei no tênis de mesa, fiz por 2 meses. Aí conheci o pessoal da esgrima e me chamou para fazer uma aula experimental. Foi no qual eu fiz a aula experimental e estou até hoje. Então, iniciei na esgrima, foi no início de 2016.
Carmen conta que o que mais a encantou na esgrima foi o respeito entre todos.
A esgrima é um esporte bacana que exige muito respeito, tanto dos seus adversários quanto o respeito ao seu mestre. Eu acho muito importante. É o momento que você entra em pista, você deve cumprimentar seu adversário, a sua torcida, o árbitro. Você terminou seu combate, tem que cumprimentar de novo o seu adversário, vencendo ou não. Eu acho muito bacana a questão do respeito no esporte.
Com a vaga para disputar sua primeira Paralimpíada, ela avalia os desafios e pontos fortes para a competição.
As dificuldades que eu encontrei no caminho foi a quebra de ritmo das competições, porque em 2020... por conta dos decretos, todas as competições foram canceladas e não tivemos assim, um seguimento nas competições, então perdi bastante com isso, mas mesmo assim não me deixei abater. Aí a gente está na fase de treinamento, que eu vim a semana passada da fase de treinamento, volto na próxima semana, tem mais uma fase de treinamento, aí para seguir para os jogos. Tem também as dificuldades que a gente encontra sobre conseguir patrocínio, apoiadores, que foram muito importantes para mim, mas é muito difícil a gente conseguir um patrocínio e mais apoio, sabe, no esporte. E isso é muito importante para o alto rendimento, sabe? Eu sinto muita falta disso também. E o meu ponto forte é eu considero uma pessoa tranquila, meu psicológico eu considero uma pessoa muito forte nesse sentido. O foco e o objetivo total é por briga de trazer o melhor resultado, quem sabe a medalhinha, para o nosso país aí. Todo atleta sonha com essa medalha, então meu objetivo hoje nos Jogos Paralímpicos é dar o meu melhor e esperar um ótimo resultado.
Como não poderia deixar de ser, as Paralimpíadas são o momento mais aguardado no alto rendimento, mas a esgrimista Carmen Oliveira lembra que o esporte traz benefícios em qualquer nível.
É que o esporte, além de proporcionar saúde, ele também proporciona autoestima. E o esporte é vida. E para a pessoa com deficiência, o esporte é uma forma de socializar. É muito bacana.
Repórter Amanda Yargas.
Dia de vitória para a seleção de vôlei masculina do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, sem se abalar pelo revés diante do Comitê Olímpico da Rússia. O time comandado por Renan Dalzotto superou os Estados Unidos de virada por 3-1. Além de aliviar a pressão, a partida praticamente assegura o Brasil nas quartas de final. Com 3 vitórias e 1 derrota, a seleção está em segundo lugar no Grupo B com 8 pontos. O Comitê Olímpico da Rússia lidera com 9. A equipe nacional vai encerrar sua participação nesta fase diante da França no sábado. A seleção brasileira masculina de handebol também garantiu uma vitória nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Depois de perder as 3 primeiras partidas, conseguiu eliminar a rival Argentina com 25-23 nesta quinta-feira e agora depende apenas de uma vitória sobre a Alemanha no sábado para se garantir nas quartas de final. Já no judô, o dia foi mais difícil para o Brasil, mesmo com 2 fortes candidatos a medalhas. Maria Suelen se lesionou em luta nas quartas de final e nem pôde competir na repescagem. Rafael Silva, o Baby, ainda chegou à repescagem, mas perdeu rapidamente para a lenda francesa Teddy Riner. E Beatriz Ferreira confirmou o favoritismo e começou com vitória seu caminho no boxe em Tóquio, na categoria entre 57 e 60 quilos. A brasileira, campeã mundial, dominou toda a luta e venceu a adversária do Taiwan. Assim, garantiu um lugar nas quartas de final das Olimpíadas. Na próxima fase, Bia enfrenta a lutadora do Cazaquistão em duelo marcado para o dia 3 de agosto às 5 horas da manhã, no horário de Brasília. Se vencer, a brasileira já garante a medalha de bronze. E a maior esperança de medalha do atletismo brasileiro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Alisson dos Santos, o Pio, estreou com pé direito nos 400 metros com barreiras. O paulista ficou em segundo lugar na sua bateria eliminatória e avançou com tranquilidade para a semifinal com tempo de 48 segundos e 42 centésimos. Alisson volta a competir apenas no domingo, a partir das 9 horas da manhã de Brasília. E fique agora com os destaques do esporte com Anderson Luiz.
Esportes. O Atlético Paranaense venceu ao Atlético Goianiense por 2-1 na Arena da Baixada e saiu em vantagem no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O meio-atacante Davi Terans anotou os 2 gols do rubro-negro no segundo tempo. Zé Roberto fez o gol do Dragão. O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira no estádio Antônio Ascioli, às 7h15 da noite. O Furacão joga por um empate para avançar às quartas de final. Uma vitória simples do time goianiense leva o duelo para as penalidades. O atacante Matheus Babi, do Atlético Paranaense, terá que passar por uma cirurgia no joelho direito. O atleta sofreu um choque com outro atacante, Caio Vidal, no jogo contra o Internacional no último domingo. Os exames realizados após a partida constataram uma lesão no ligamento cruzado do joelho do atacante. A cirurgia será realizada em São Paulo, em data ainda a ser definida. A previsão é de que Matheus Babi desfalque o Atlético de 6 a 9 meses. Com isso, ele não joga mais em 2021. A cidade de Tóquio, que está recebendo os Jogos Olímpicos desde a semana passada, bateu recorde de novos casos diários de Covid-19. Foram 2.848 casos confirmados, mais que o dobro dos 1.387 casos registrados na semana passada, ultrapassando inclusive o recorde negativo de 2.520 casos que aconteceu no dia 7 de janeiro. Além de Tóquio, as cidades de Okinawa e Saitama também confirmaram números mais altos de infecções pelo novo coronavírus. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede hoje fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, estou de volta na segunda-feira com mais notícias de todo o estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia, um ótimo final de semana e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.